galera, aqui quem tá falando é o Fire, e eu acho que Power Rangers é uma cópia de Super Sentai.
Eu fiquei não até sem palavras, mas tudo aqui. Bem, eu fiquei sem palavras, porque essa piada foi muito sem graça, mas tudo bem. Aqui quem fala é o Mozendia, e eu quero dizer pra você, com todo carinho e amor, que eu não senti falta de quem não quis participar do filme.
Fala galera, aqui é o Thunder, e eu concordo com o Fire, Power Ranger e Tokusatsu não combinam.
Aqui é o Rafael desligando a chamada, indo embora.
A gente tinha convidado, mas depois de tanta ofensa, eu acho que nem
fiz. Não é?
Eu vou embora, depois dessa eu vou embora.
Não, falando sério, a primeira coisa que eu quero falar antes de chamar o nosso amigo é o seguinte: a gente tá chamando ele aqui de Maifri e não é assim que fala o sobrenome dele. Então eu vou pedir pra ele falar quem ele é, mas a gente sabe que toda vez que a gente fala de Power Rangers aqui, a gente chama esse querido. Que é o Rafael o quê?
Mefe, exatamente.
Ah, fala aí, cara, tudo bom?
Gente, boa noite aí todo mundo, boa noite, bom dia, enfim, você que tá aí ouvindo, depende da senhora, boa tarde, né, não sabemos que momento do dia você está sintonizando. Prazer aqui estar novamente no Sempu, vamos falar de Power Rangers, vamos falar de expectativas, vamos falar de aniversário de 30 anos, né, 30 anos se passaram desde a estreia de Mario Morph Power Rangers, tem tempo.
Tem.
Power Rangers isso é tão velho quanto eu.
É isso que eu ia falar. É um pouco triste.
Depois de todos esses anos, eu encontrei um novo corpo!
Aquela é a Rita Repulsa?
Não acredito, não pode ser.
É hora da vingança! Não!
Ela matou a minha mãe. A gente tem que destruir ela.
Olha, esse é assunto de Ranger, tá?
Nós resolveremos isso. A Rita tá criando um portal do tempo.
Mataremos antes que os Zordon pensem em transformá-los em Ranger.
Temos que garantir que ela não machuque mais ninguém.
Atenção, Power Rangers! Sigam para suas respectivas estações agora!
Uma vez Ranger?
Sempre um Ranger.
É hora de morfar!
Sua vez, Rangers!
Vocês querem lutar? Então vambora lutar!
Gosto dessa coragem. Boa sorte. Agora é uma reunião.
Bagunçar com esse lugar é um grande erro. Não se preocupe. Já salvamos o mundo antes.
Primeira coisa, a gente no comecinho aqui, a gente já tava batendo um papinho antes de começar o cast, mas já na live, e o nosso amigo Rafael disse que não é um filme. E aí, Rafa?
Então, galera, a gente vai conversar hoje sobre Power Rangers Agora e Sempre, que é o título que veio aqui pra gente, no Brasil, né? Versão especial que vai sair na Netflix no dia 19 de abril, mundialmente, mas nem tão mundialmente, porque o Thunder já me falou que no Japão aparentemente não aparece.
Não vai sair.
É, pra ele. Eu vou mas ter que ter é um especial, sim. É um especial de longa duração, assim, em comparação a episódios, né? Tem 55 minutos. É o maior especial, além da versão estendida da Batalha Lendária, mas é o maior especial que a gente tem. Que vai ser um especial à parte, ele não tá dentro de nenhuma temporada. Vai ser um produto separado que chega agora em abril.
Ele é um especial porque ele não tem a duração de um filme, pelo... então é por isso? É porque ele tem só 50 minutos?
É que sempre trataram como especial. O lance é que a Netflix não tem essa opção especial. Ou é filme ou é série. Na hora que você vê na plataforma vai estar escrito filme, porque, enfim, é só um único produto, eles sempre colocam lá, ou documentário, mas é um especial mesmo de longa duração, se a gente for comparar com os episódios tradicionais, né?
Ô Rafa, você tava falando aí do especial, né, o 50 minutos, que é um dos maiores especiais, tirando a versão do diretor da Batalha Lendária, mas a gente não fala desse episódio.
Ah, mas tem que falar, pô, tem que falar, sabe por quê? Tem que falar, tudo que é bom e ruim tem que falar, porque você, a gente precisa, como ser humano, assistir as coisas boas e ruins.
Concordo,
faz parte. Faz parte.
Concordo.
Como mas saber é o que é bom se a gente não assiste o que é ruim, né?
Exatamente.
A gente tem que saber o todo. Mas eu estou contente porque é um material separado, é a primeira vez que a gente tem algo desse gênero em Power Rangers, né? A gente tem isso muito em Super Sentai, né? São os especiais de anos depois. É a primeira vez que a gente tem um desse para Power Rangers. Só que eu tenho um problema muito grande, eu já queria entrar nesse assunto, é que muita gente, quando olha o produto, acha que é um longa-metragem, e aí muitas comparações. Nossa, porque parece um episódio de TV, não parece um filme igual do 2017. Porque realmente não é um filme. É um episódio maior. Exatamente. Teve um pouquinho mais de investimento, mas ainda é gravado na Nova Zelândia no mesmo padrão que é gravado as temporadas. A diferença é que...
Com a mesma equipe de Dino Fury.
Exatamente, com a mesma equipe de produção. A gente tem outras pessoas envolvidas, né? Você tem o Ron Worsley, né, que faz a trilha sonora. Você tem outras pessoas envolvidas na parte da direção, mas é no grosso que a gente chama, né? É a mesma equipe de Dino Fury. Porque esse especial era o único material que ia sair esse ano de Power Rangers. Entendi. A gente não ia ter mais nada, só ia sair o especial. E aí a gente tem Cosmic Fury saindo por conta do sucesso de Dino Fury.
E qual que é o envolvimento da Netflix nisso aí? É só lançar mesmo? Ela tá lançando? Ou ela tá mais envolvida?
Só lançamento. A Netflix não fez absolutamente nada.
Entendi.
É porque o contrato, né? Desculpa intrometer aqui, mas o contrato, a relação entre a Hasbro e a Nickelodeon não tava tão bem assim. A Hasbro não tava tão feliz com o contrato que a Saban tinha feito com a Nickelodeon. Sim. Ainda mais porque tinha que quebrar a temporada de 40 minutos no meio, em duas pequenas temporadas, e quebrar essa temporada em duas partes, né? Então sempre tinha um hiato no meio. Então, a Hasbro não queria isso, a Hasbro queria colocar tudo de uma vez. Então, ano passado, ou foi dois anos atrás... conceito de tempo não existe mais depois do Covid. Foi lá e acabou o contrato com a Nickelodeon, por isso que a última temporada de Dino Fury saiu primeiro na Netflix, porque eles fizeram esse contrato de licenciamento com a Netflix.
Exatamente, foi em 2022 que isso aconteceu. Em 2022 foi exclusivo da Netflix, a distribuição de Dino Fury. Nem chegou aí na TV lá nos Estados Unidos. Alguns países ainda exibiram por conta de contratos pendentes, aqui a gente tem contratos diferentes em outros lugares, mas Power Rangers na TV não tem mais. A gente não vai ter mais para a gente da televisão, pelo menos por enquanto, né? Porque tudo pode mudar no futuro.
Rafa, eu acho que tem que confirmar isso de novo, mas eu acho que a segunda temporada saiu sim nos Estados Unidos, só demorou bastante, eu acho que nem acabou ainda. Eles estão pegando
Ela saiu na Netflix, não, saiu inteira. Ela saiu, não, na verdade, saiu inteira primeiro bloco na Netflix, mas... e depois saiu em duas partes. Foi 11-11.
Isso. Saiu inteiro na Netflix, mas eu tô falando que também, acho que também saiu na televisão. Porque eu sei que Cosmic Fury não vai... sair inteiro, mas Dino Fury, a segunda temporada, saiu só porque pra terminar a história, né?
Isso.
Você sabe que se um dia o Arthur for escolher entre Megapower e Senpuu, ele vai escolher Megapower, né? Porque ele já assistiu tudo de Power Rangers que ele tem acesso. Tudo! Inclusive, o que tá na Netflix, ele já deu looping. Já deu mais de uma vez cada temporada e ele tá maluco. Eu apanho todo dia por causa disso.
Meu Deus, não fala isso. É um especial que a gente tem dado mais atenção, né? Porque é algo diferente, é algo que acabou chegando em muitas pessoas. É a primeira vez que a gente tem muita gente falando de Power Rangers, tirando o filme de 2017, tem muita gente interagindo, muita gente chegando. E eu gosto disso porque mostra a força que tem a marca ainda. A galera entende, Power Rangers morreu. Na verdade, não é que morreu a marca. É que as divulgações que nós temos das temporadas são menores, enfim. E aí você tem um especial como agora e sempre, ele consegue furar a bolha, até porque é Mighty Morphin Power Rangers.
Eu tô muito contente com a repercussão. É uma espada de dois gumes, né? Porque, é o povo falando de Power Rangers, mas é o povo falando de Mighty Morphin. O que é o que a fanbase já tá um pouco cansada da Hasbro colocar esse ênfase em Mighty Morphin, não nas outras...
Mas a nostalgia, ela gera público, né? A nostalgia em qualquer mercado, ela gera o próprio público. Você vê até no Tokusatsu japonês também, que volta e meia eles falam de séries antigas. Sempre vai ter um filme de Kamen Rider, Ichigo. Sempre vai ter um especial com o primeiro Ultra. E eu acho que tanto na franquia Power Rangers assim também. Não se esquece de Mighty Morphin Power Rangers.
Sim, mas o que eu tô querendo dizer, continuar. A diferença é que a Toei não é a produtora do conteúdo e a produtora dos brinquedos. A Hasbro é.
A Hasbro é.
E a Hasbro, 70% dos brinquedos que ela está publicando é Mighty Morphin. Eles nem completaram todos os ordens de Dino Fury ainda.
Vocês falaram da Hasbro? Eu não sei, mas hoje a Wizards of the Coast, que é a distribuidora de Magic the Gathering, ela faz parte do grupo da Hasbro. A Hasbro comprou o Wizards. O Hasbro começou a brincar com as coisas que ela tem direito dentro de Magic. Então deve ter coleção de G.I. Joe.
Tem da ideia.
Vamos ter Final Fantasy, vai ter Senhor dos Anéis. E provavelmente eu tô aguardando uma coleção de Power Rangers.
Cara, acredito que pode rolar. tá tudo dentro do mesmo...
Que dá Hasbro nela, vai.
É, tudo dela, né?
Vai usar.
Isso que o Thunder comentou, é importante ele falar isso. Assim, a Hasbro realmente, ela foca em Mighty Morphin, é o que vende mais, obviamente. Só pra ilustrar, a gente teve duas campanhas no Kickstarter envolvendo quadrinhos de Power Rangers. É, pra arrecadar quantidade pra lançar encadernados. Uma que foi no ano passado, arrecadou mais de $800 mil. E a mais recente já passou de $500 mil, né? Que começou semana passada. Vende muito, né? E eu costumo falar pra galera que não vai parar de ser assim. Porque o Mighty Morphin é a parte mais importante da franquia, assim como a Optimus Prime é pra Transformers, assim como os Skywalkers.
Isso.
É Star Wars. A gente não vai deixar de ter isso. É muito diferente a maneira que os americanos trabalham com suas franquias, né? É, na Toei é completamente diferente, são séries mais fechadas. E aí tem as homenagens. Mas Mighty Morphin é o cerne da parada toda. A parte pesada da lore, da mitologia de Power Rangers está dentro da primeira temporada. Das primeiras temporadas, na verdade. É muito difícil você ver, eventualmente, um especial de Fúria da Selva, por exemplo, de vários anos depois, ou de Operação Travelóis. Eu já vou, assim, jogando um balde de geografia, que isso nunca vai acontecer. Isso nunca vai rolar. Mas, assim, uma coisa que eu tenho percebido, Thunder, é que a gente tem tido realmente uma mudança na parte dos colecionáveis. Se você pegar a linha Lightning, que é a linha de colecionável, você tem uma variedade muito grande. Você tem bem menos Mighty Morphin do que você tinha lá no começo da linha, quando a Hasbro adquiriu. Mas, realmente, ainda o número de produtos é maior, mas... Recentemente a gente teve Galáxia Perdida, SPD, eles
completaram
SPD.
Mas isso porque eles não... O que, que mais vão lançar de Mighty Morphin, sabe?
Ah, cara,
eles já estão relançando. Eles estão relançando Mighty Morphin pela segunda vez agora, com a versão especial lá do azul, então...
Mas eu sei que funciona, tipo...
Pra quem é fã e que quer ver coisa exclusiva, quer ver coisa das outras séries, por exemplo, quando eles anunciam, ah, vai ter agora o novo o Zord Ascension Project, ah, é outra coisa de Mighty Morphin, ah, ok, é chato, sabe? Eu sei que pro público geral, excelente, porque cresceram com Power Rangers, mas pra quem é fã, pra quem quer assistir todas as outras temporadas e quer ter essa... coisa de colecionável para séries mais novas.
Entendi o que você tá falando. Mas eu acho que o fã americano não enxerga desse jeito. Eu acho que eles gostam
vai
de
no
ter
Ranger,
essa base ali em cima.
Vai no Ranger Board, você vai ver. Mas eu acho que o fã geral, assim, né? Quem não assiste... É. A maioria das séries, eu concordo.
Eu pensava dessa maneira, assim, mas depois que você começa a trabalhar mais dentro e ver os números, o que importa pra eles é o fã casual, não igual a gente, que é o fã que... O fã hardcore, ele vai consumir qualquer coisa independente que a marca lance. Mas eles querem atingir a galera mais casual e a galera que vende, a galera que vai comprar um licenciado de Mighty Morphin, uma camisa, né, que vai comprar uma almofada. Essa é a galera que eles querem alcançar. E aí você tem coisas mais específicas, o Lightning Collection, que atinge o super fã que somos nós, que aí tem um SPD, tem um Galáxia Perdida, Power Rangers Turbo, e aí você tem agora no Zord Ascension o Astro Mega Nave, entendeu?
Isso se o boneco não quebrar no momento que você tirar ele da caixa, né? Mas...
Cara, eu nunca tive esse problema. Eu nunca tive esse problema, de verdade.
Não, mas você tá sabendo da controvérsia, né, do Lightning agora, que o povo tá bem chateado
com a qualidade. Tem um pessoal irritado, mas eu nunca tive esse problema. Eu nunca tive esse problema com os bonecos. Assim, nem com os da Bandai, nem com os da Hasbro. Nunca tive. Todos chegaram bem direitinho. E eu comprava, né, porque antigamente a gente não fazia parceria nem nada. Eu comprava os bonecos. E eu nunca tive esse problema. E eu vejo que lá nos Estados Unidos tem uma galera quebrando, etc, boneco. A sorte é que você tem o recall, né, você devolve a parte quebrada, eles te dão um novo, né? Felizmente não aconteceu comigo, mas se acontecer, teria que falar, né? Teria que falar, obviamente.
Vem quase tudo pra cá ou não? Tem muito mais boneco lá do que aqui?
No começo, não, mas atualmente, sim.
Tá bem
equilibrado. Estão chegando waves completas aqui no Brasil. A gente já teve duas waves completas. Vai chegar uma terceira agora. A gente deve mostrar em breve no canal. As waves estão chegando direitinho aqui pra gente. Mas ainda assim é diferente, porque o poder aquisitivo brasileiro é outro. O dólar é outro aqui no Brasil. Aqui é surreal.
Quanto é uma Lightning Collection aí no Brasil?
Um boneco. Cara, depende. Você tem o normal, chega a 200 e pouco. Um Deluxe, 400.
Puta que pariu.
Caro. E isso não é só Lightning, né? Você pega... Black Series, Marvel Legends, todos são nessa pegada.
Eu tô cheio das dúvidas sobre esse especial. A gente veio aqui pra te explorar, Rafael.
Ah, fica à vontade.
Primeira coisa que eu quero saber, existe alguma conexão com alguma coisa do universo dos quadrinhos?
Cara, pelo que a gente viu que saiu até agora, não tem. É muita coisa pra comentar sobre o universo expandido. A gente não teve acesso ainda ao especial, mas com o que saiu de material, tem conexão com o universo de Power Rangers como um todo.
Geral. Você
tem muitas referências a outras temporadas, a outros eventos. O que eu costumo falar é que talvez a gente não tenha muita referência de literal a quadrinhos, assim como acontece com outras mídias, né? Por exemplo, Star Wars, quando eles trazem alguma coisa, não é algo que A galera precisa ler pra entender. E é o que o Power Rangers tem feito. Você não precisa ler o negócio pra entender o especial, porque primeiro que esse especial é feito pra galera que acompanha o Mario Morph lá atrás, o fã casual. É, o fã lá de trás, anos 90. Aí você traz um negócio mais pesado de quadrinho, eu acho que não é interessante. Eu não gostaria que tivesse tão pesado assim. Talvez uma referência outra pode rolar. Eu acredito que aconteça.
E o quadrinho também é uma outra continuidade.
Não, é a mesma continuidade. Tudo é a mesma linha.
É canônico o quadrinho?
Com exceção de alguns crossovers, o quadrinho é canônico, sim. Exceção de Liga da Justiça, o crossover com Godzilla.
Obviamente.
Os quadrinhos são canônicos. Esses aí não entram, obviamente, né? Até porque eles não fazem nenhum sentido cronologicamente, nem com o universo de Power Rangers como todo, é mais o fanservice pelo fanservice, né?
Agora, a pergunta mais séria de hoje, qual a chance de 0 a 10 das Tartarugas Ninja aparecerem nesse especial?
Zero.
Eu quero assistir.
Cara, eu acho que eu sou a única pessoa no universo que acha esse crossover ruim. Eu acho que eu sou
horrível. Horroroso.
Eu acho um pouco. Eu não sou muito fã de Tartarugas Ninja, sabe? Eu acho ok. Agora, um crossover com os Power Rangers, pra mim, não combina nada, sabe?
Foi esse episódio que me fez ter raiva de Tartarugas Ninja e eu só voltei a me aproximar por causa dos quadrinhos, cara. Eu nunca gostei de Tartarugas Ninja por causa desse episódio.
Eu acho que o crossover com Transformers é muito mais legal.
Que isso, gente.
Teve isso ainda. Ainda não. Só em RPG, mas em quadrinho ainda não rolou, não. Então, estão
sabendo. De rolando, né?
Tá nos quadrinhos tá acontecendo agora.
O segundo de crossover com o Tartarugas, o segundo. Muito bom, inclusive. Tá bem legal.
Tá vendo?
A última edição sai mês que vem. Mas, assim, em quadrinhos, o episódio de espaço eu não curto. É um negócio, assim, que me deixou com raiva da Tartarugas Ninja. Até hoje eu não gosto do...
Mas também a Tartarugas Ninja da Saban, que é aqueles crossover no
Next Mutation.
No espaço, né? O Next Mutation. Também já é a ovelha negra do
cânone.
Então,
eu gosto da ideia de ter uma tartaruga mulher, mas foi muito mal executado, sabe? Tipo,
eu gosto da ideia
de você ter. As fantasias são até bonitas. Tipo, os bonecões das tartarugas, mas comigo não rola, velho. Assim, respeito agora... quem gosta, eu tenho até amigos que são, mas...
Não, Tartarugas Ninja agora é só o do Seth Rogen.
Cara, mas o desenho anterior também é bem legal, cara. Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles.
Ah, esse é legal também, gostei da...
Eu comecei a consumir depois de velho, mas enfim, não é assunto de hoje.
Eu sei que esse especial foi filmado antes do falecimento do nosso Ranger Verde, do Jason, né? Do Jason David Frank. Mesmo assim, ele não participou, tem algum motivo especial?
Eu não vou entrar muito nesse detalhe, porque assim, o que a gente sabe é que ele só negou, porque o pessoal da produtora Beth Denson falou que ele tinha negado. E falou isso depois de ele ter já falecido. Então, é uma pergunta que o pessoal faz muito no Megapower. Por que ele negou? Ele negou, segundo a produção do Beth Dessan, ele negou o convite e não participou. A gente sabe que o Jason, ele faleceu por aqueles motivos. Ele tava passando por um quadro depressivo. Então, assim, é um assunto muito delicado. Enquanto a família dele não se pronunciar, não tem por que a gente se pronunciar por alguma coisa.
Entendi, concordo.
Porque, beleza, que a produtora dele tá dando várias declarações, mas o cara não tá aqui pra se defender, nem tá aqui pra comentar. Então eu não posso comentar com base nas declarações da produtora dele. Entende? Né? Pode ter N motivos. Já o Alston John realmente é uma situação complicada, né? Em 2022, ano passado, ele se envolveu em um desvio de auxílio emergencial de Covid. E ele tá respondendo por um processo judicial desde aquela época. Então ele não pode viajar para fora do Texas, certo? Ele consegue, às vezes, uma autorização para viajar para outro lugar, mas é muito perto. Ele não conseguiu para Nova Zelândia. Então o Jason... ele ainda está respondendo por esse processo criminal, ele não foi preso, né? O pessoal, não, ele está preso, ele não está preso, ele está fazendo eventos lá no Texas, na região, mas ele não pode viajar dali. E a galera, mas a Hasbro podia ter gravado lá com ele no Texas, podia ter... A Hasbro não vai fazer isso, gente, o cara está respondendo por um processo criminal, não vai colocar um cara desse em um especial.
Fora que ninguém vai fazer uma empresa.
Vai que ele é condenado. E aí a imagem da Hasbro.
O pessoal tá viajando. E eu já tive várias discussões e o pessoal brigando nos comentários. Não, mas ela tinha que colocar porque ela tem dinheiro, não sei o quê. Velho, não é assim que funciona.
O Aaron, do Bad in the Sun, eu tava até abrindo aqui a entrevista que ele deu no podcast. Que ele falando, né, uma das razões que o JDF ele já tava já um pouco já... chateado com toda essa situação por trás do que estavam fazendo com o personagem dele. Até que ele não gostava do Draken, por exemplo, porque era basicamente uma ideia que ele tinha como campeão da franquia. Ele sempre tinha, né, as ideias e coisas que ele pitchava lá, que ele falava pra Sabão, pra Hasbro, de ideia. E eles passavam na ideia e depois lançava como outra coisa. Então, o que ele diz na entrevista é que um dos motivos dele não querer participar do especial é que o roteiro inicial do especial era basicamente o filme que ele tá lançando agora, Legend of the White Dragon. Era basicamente o mesmo roteiro.
Nunca ia ser aquilo, nunca ia ser aquilo.
Então, é uma coisa assim do Tommy que perdeu os poderes, do Ranger Branco, porque alguma coisa aconteceu e ele precisava reganhar esses poderes.
Na época que eu vi essa entrevista com ele, as datas não batem. De quando saiu o quadrinho, de quando ele enviou a ideia. Então, por isso que eu te falei pra você, não tem como. Entendeu? Não tem como, bater.
Não, é assim, claro, né? A pessoa responsável não tá aqui mais pra falar sobre si mesma. Então é o que eles falam aqui de hearsay, né? Você diz, ela disse, né? Mas dá pra ver que existia já uma contenção, né? Entre. Até a Diana Frank também já falou um pouquinho sobre isso, né? A filha do.
Quando ele disse que apresenta a ideia pra Saban, ele disse que apresenta a ideia em 2013. Em 2013 não existem quadrinhos de Power Rangers da Boom Studios, existem os quadrinhos da Paper Cuts, certo? Os quadrinhos da Boom Studios só vão sair 3 anos depois pelo Kyle Riggins, que foi ele que criou o Dragon sem o pitch da Saban. Foi ele que criou o personagem. Da mesma maneira que ele. Ah, o Soft the Dragon foi a ideia. Minha, a Soul of the Dragon foi a ideia dele junto com a Boom Studios, eles fizeram junto, tanto que você pegar o Soul of the Dragon, tem lá que o Jason David Frank foi o co-escritor. Então é muito difícil você falar um negócio desse, porque são ideias que aparecem, assim, o tempo inteiro, e quando você vê as datas, elas não batem. Esse cara do Bat Desen, ele fala a data e não bate, porque naquela época não era a Boom Studios que estava tomando conta dos quadrinhos, nem tinha a Boom Studios ainda. E assim, a gente que acompanha a vida dos atores, assim, por alto, o Jason David Frank já estava chateado porque o Tommy, ele parou de ter destaque no universo de Power Rangers assim que a Hasbro assumiu. A Hasbro começou a dar destaque para outros personagens, pro Jason, Kimberly, Trini, Billy, porque ele era o foco. Se você parar pra pensar, todos os aniversários do Jason o Jason David Frank era o foco. Tirando o de 15 anos de Operação Traveloz, Forever Red é ele que recruta a galera, Batalha Lendária, ele que é o foco, Dimensões Verdade. Em Perigo é um episódio sobre ele, ele é o único Ranger que volta em uma temporada de Mario Morph, que é de No Trovão. Então, em momento que você tira ele um pouco assim de lado, chateia, né? Chateia um pouco, porque ele tava sempre em evidência, se a gente for para pensar. Eu lembro que quando saiu o Matt nos quadrinhos, que é o Ranger Verde Novo, ele fez um texto xingando o personagem no Instagram.
Mas tem algum porquê? Você sabe algum porquê? Obviamente a Hasbro não vai se pronunciar sobre isso. Mas existe alguma lenda urbana, algum rumor? Por que que a Hasbro quis tirar essa evidência desse personagem?
Cara, eu não sei, mas eu acho saudável, porque você não pode centrar a franquia em sempre uma pessoa, porque isso é danoso,
tava
cara.
Tendo uma oversaturação.
É isso, você pega Star Trek, por exemplo, lá atrás, quando tinha só o foco em Spock, em Kirk, quando colocaram Picard, foi um negócio complicado na época, a galera torceu o nariz, quem é Picard, pelo amor de Deus, hoje é importante.
E a galera ama Picard.
Você criou, porque os outros personagens precisam aparecer também, cara. Mario Morph não é Tommy Oliver. Mario Morph é todo mundo.
Entende? Eu só acho que a Hasbro, quando pegou a franquia, né, a primeira oportunidade que teve de trazer coisa de Power Rangers clássico de volta, traz o Austin St. John. Só pra fazer o JDF ficar com raiva.
E eu gostei, sabe, Tando? Eu gostei porque, velho, quanto tempo que eu não via o cara? Sabe?
Sim.
A gente nem sabia das tretas dele, tá, gente? Quando ele voltou, nem tinha essas tretas, pelo amor de Deus. Não tinha essas tretas do Covid, nem nada. Foi lá atrás. E eu gostei, velho. Eu gostei da mesma forma que eu tô feliz de ver o Billy e o Zack. Eu tô muito feliz de ver eles dois.
Foi bem legal,
de verdade,
cara.
Eu tô muito contente.
E nesse especial, o Billy vai ser mesmo, igual tem esse rumor falando que ele vai ser o líder, que ele que vai liderar os Power Rangers
Eu acredito que sim.
Ele e o Zack são os Rangers originais, né? Os outros três que vão entrar aí na parada são recrutados depois, né?
E eles eram mais próximos de Trini, né? O Billy tinha uma relação muito legal com a Trini. A Trini era quem entendia ele na equipe. Você tem vários episódios onde o Billy se sente deslocado e a Trini tenta explicar. Não, ele tá falando isso. Ele fala um jargão científico que não faz sentido, né? Mas enfim. E aí ela vai explicar pra galera. O Zack tem vários episódios com a Trini também. Aí você tem no universo expandido, a relação deles dois. Então, são personagens que são mais próximos da personagem. Os outros três nunca se encontraram com ela na série de TV, né? Então, eu fico muito feliz que eles estão voltando, principalmente porque o David Yost, quando ele sai com aquele gosto amargo, ele sofreu muito nos bastidores. Também, né, galera? Vamos lembrar que ele sofreu muito, ele sofreu. Ah, é bullying, não, pô. Foi homofobia pra cima dele. Tá, não é bullying, é homofobia. tá? Então...
Ele até tava... Eu tava assistindo um vídeo ultimamente sobre o filme de Turbo, né? Ele era suposto de continuar na quarta temporada, como o papel que ele tinha em Zell, né? Como basicamente o inventor da tecnologia e tal, dos Rangers. Só que ele não aguentou mais, ele teve que sair.
É, cara. Então, eu fico contente que não é a mesma equipe que tá envolvida e que estão dando destaque pra ele. Você pega as artes promocionais dele na frente, as imagens, tudo dando destaque pro Billy, que é meu personagem favorito de Mighty Morphin.
Né? Eu espero que eles também, né, consigam adaptar um pouquinho da situação real dele no personagem. Acho que seria interessante você ter esse ponto, né, do Billy ser gay, talvez. Acho que seria interessante.
O ator, ele disse que não. Ele já comentou várias vezes, né, porque a galera queria que ele fizesse isso, né, que o personagem fosse, mas ele negou. Ele, não, meu personagem é hétero. Eu sou gay. Ele falou, eu sou gay, mas meu personagem... Não é ele mesmo que quis apresentar isso. Até porque o Billy, quando ele sai em Zell, ele sai com uma parceira, né? Que é a Sestra, que é uma Actariana. Então, talvez a gente veja as consequências disso aí. Eu tenho algumas teorias sobre isso. Mas tem muita gente que queria que fosse assim, tanto. Tem muita gente que queria. Mas o próprio David Yost, quando foi questionado, ele falou, não, vamos separar as coisas. Mas quanto mais representatividade, melhor, né, cara? Então, tipo...
A gente falou do porquê a Amy Jo Johnson não vai participar, o que ela comentou no Instagram.
Cara, adorei que ela falou. Ela fez esse tweet, né? E depois saiu a notícia da Boom, né? Eu já sabia que ela estava envolvida, porque ela em 2021, a Kimberly participou de uma Comic Con, esqueci o nome da Comic Con agora, e ela comentou que estava envolvida em um quadrinho para os 30 anos. Eu só estava esperando só esse quadrinho sair. Eu pensei que era um graphic novel, uma minissérie e tal. E aí... Ficou por isso mesmo. Ninguém sabia quando ia sair e tal. E aí começou no Twitter, no dia do especial. Cadê você no trailer, né? Cadê
você no trailer? Mundo,
E a galera pá, marcando ela. Ela falando que não participou e tal. Até que chegou essa semana passada, antes de sair a confirmação do quadrinho, que ela não queria mais usar o spandex, né? Ah, eu tenho 50 anos e tal. Embora 3 anos atrás ela vestiu o spandex rosa, mas enfim. Tocando música. Mas... Dias depois saiu o anúncio da Boom Studios, que ela falou que estava envolvida no quadrinho, mas que ela também seguiu outro caminho, né? A Amy atuou em outras coisas, Flashpoint, Felicity, dirigindo episódio em Superman Lois. Assim, ela tem os motivos dela. Eu acho que ninguém tem o direito de chegar no Twitter dela, nas redes sociais, e xingar a atriz pra não estar participando.
Xingar não, de jeito nenhum.
Ah, normal. O fã normalmente que ele atrapalha normalmente as franquias, né?
Eles acham que são donos, né?
E o personagem que vai estar no especial... É uma outra atriz que tá sendo a Kimberly ou é uma outra personagem que está
com a roupa da Rosa? Não, é a Kimberly. É a Kimberly morfada.
Kimberly, Tommy e Jason vão estar lá morfados.
Agora. Não sei se ela gravou.
Tem rumores. Pessoas que falam que assistiram o negócio e estão dizendo aí que a Amy Jo Johnson tá dando uma de Andrew Garfield. Mas. Então. A gente não sabe, né?
Só o fato de ela estar fazendo uma coisa com a Boom já é, assim, por si só, é interessante você começar a teorizar. Ela está envolvida de alguma forma com Power Rangers. Então, eu não descartaria um rápido cameo dela, pra ela aparecer no globo visualizador, no monitorzinho. Dos três, eu acho que só ela, certo? Uhum. Só ela, mas eu concordo com o Thunder, pode ser que ela esteja dando o que a gente chama aqui de salvador de migué. Não, tô fora, 100% de fora. Gostaria muito que ela aparecesse. Eu gosto da Kimberly. Embora a Cat tenha ganhado muito meu conceito aí por causa da atriz também, né? Ela participa muito das coisas. Eu gosto quando o ator, ele
gosta de voltar, né?
Gosta de voltar. Por isso que eu gosto muito dos atores japoneses, que eles sempre voltam, né?
Ninguém gosta do Odagiri Joe.
Não, não dá, não dá. A gente tem muitos em Power Rangers, a gente tem muitos aqui. Tem muitos. E por isso que eu gosto de se assistir um Ultraman, por exemplo, vem os caras coroa, cara. Eles aparecem.
Vem.
Pô, peraí, velho. Isso é fantástico. Eu sinto isso, falta disso em Power Rangers. Sabe?
Mas é porque é diferente, né? Em Sentai, Kamen Rider, todo mundo mora lá na região de Tóquio, mais ou menos. Ou pode pegar um Shinkansen e ir. Agora, Power Rangers foi uma coisa que foi em dois países diferentes, né? Então tem que mover as pessoas pra Nova Zelândia e tá? Tal.
É que a série japonesa estraga a gente com isso, né? Eu lembro que eu assisti na época, foi aquele Mega Batalha na Galáxia Ultra, de 2009, do Ultraman Zero.
Uhum.
Aí você tem o Hayata e o Seven aparecendo. Velho, tipo... Eu falei, gente... Por que isso não acontece frequentemente com o Power Rangers, sabe? E aí, obviamente, como o Thunder falou, não tem... A Amy falou, inclusive, né, no tweet, a gente, pra ir pra Nova Zelândia não é fácil, é longe, não posso passar um mês. Até o Jason David Frank, quando fez Dino Trovão, não sei se vocês sabem, ele não ficou o tempo inteiro na Nova Zelândia. Tem vários episódios que o Tommy fica morfado, cara. Porque o ator não tava lá. É o invisível, exatamente, porque o Thor não tava lá. Porque ele não podia, ele tinha a negócio de karatê dele pra tomar conta. Então é difícil, você toda hora tá viajando, é complicado. Eu sinto falta. Eu vejo aquele especial da Barenja. Porra, eu queria. De Tempestade Ninja, eu queria também.
Trouxeram a Barenja do aposentamento pra fazer esse especial.
Tá vendo como é que é as coisas lá no Japão? Aqui não é assim, velho.
Outra
mas
perguntinha.
Por isso que eu tô contente com o que a gente tem. Eu tô muito contente com o que a gente tem.
A Rita já tinha voltado em algum outro momento?
Sim, ou Força não? Mística.
Mas Força ela mística. Voltou
mas não como Rita. Ou
não? Não como Rita, como Mãe Mística. É. Foi uma homenagem que fizeram à atriz, né? Porque a atriz faleceu.
Isso.
E aí eles fizeram homenagem pra Rita Repulsa, que ela virou a Mãe Mística. Então não tem... essa Rita que a gente tá vendo aí, dá a entender pra mim que é uma criação do Império Máquina, que são os vilões de Power Rangers Zell. Ou a criação do vilão de Beast Morphers, que é Scrozo, ou um backup de que ela fez com as memórias malignas, ela nem roubou.
Ou o Scrozo em parceria com um certo vilão de Dino Fury, Cosmic Fury.
É, com o Lord Zedd. Eu tenho pensado nessas teorias, porque se fosse alguns anos atrás, e eles colocassem a Rita e fizessem furo de roteiro, era normal. Porque eles cagavam pra continuidade alguns anos atrás. Já tem algum tempo que Power Rangers se preocupa com isso. Os roteiristas, que são a Becca Barnes e o Alan Dale, são pessoas que trabalham com a lore, trabalham com a Bíblia de Power Rangers, deixando tudo certinho. Então não tem como essa Rita Robô ser a Rita Repulsa que a gente conhece. Então eles não cagariam.
Tanto que no trailer ela fala, né? O meu corpo está revivido, né? Finalmente achei um novo corpo.
Isso.
Então eu acho que não vai ser a mesma Rita que foi purificada pelos Zordon, vai ser talvez a essência maligna que estava dentro dela.
Isso, a essência do mal.
É isso.
Seria muito legal se a Mãe Mística aparecesse, até porque a Carla Perez que fez a... Carla Perez é fogo. A Carla Perez que fez a Rita americana, ela tá viva, ela envelheceu um pouco, então ela poderia fazer a Mãe Mística, um cameo rapidinho seria muito bacana. Porque tem muita coisa que tá escondida e muita coisa que os roteiristas e o Simon Bennett, que é o produtor, comentou que tem muitas conexões com o universo de Power Rangers. Então, dificilmente a gente vai ver falhas no roteiro, digamos assim, sabe? Eles tiveram bastante cuidado.
Vocês acham que a filha da Trini vai virar a Amarela?
Ah, com certeza.
Vai, tem uma foto já dela com o Mino Mofá.
Já tem?
Tem, sim.
Com a mão aqui atrás pra mofar no centro de comando. Ah, com certeza ela vai mofar, com certeza. Ela tá entrando pra isso, ela vai seguir o legado da mãe dela, cara. Isso vai ser sensacional.
E ela deve aparecer nos outros especiais, talvez? Ou não? Ou só pra esse? Não,
assim, eu gostaria muito. O que acontece? Agora e sempre, e Cosmic Fury são materiais que vão encerrar o formato que a gente conhece atualmente.
Uhum. Depois vai ser tudo padrão, aquele rumor é certo, né? Então tudo
não,
vai
não
ser...
é rumor, é certo, não é rumor.
Que garantido que a Hasbro vai seguir séries próprias com
séries próprias.
Uniformes próprios, histórias próprias.
E para outro público também, um público adolescente e adulto.
Adolescente e adulto. Que massa, você acha que existe essa possibilidade nesse novo universo que vai aparecer depois de Agora e Sempre, de pegar ganchos dos quadrinhos?
Não, vai ser uma coisa completamente do zero. O que acontece?
Vai fechar uma era, é uma nova era do iniciado.
Isso, você fecha isso aí você continua com esse universo em quadrinhos, se eles quiserem fazer livros, etc. Eu acho que a gente vai ter animações ainda no universo que a gente conhece, pro público infantil. Talvez, eventualmente, Mozenja e Fire e Thunder, depois que se estabelecerem as séries originais, quem sabe eles fazem uma série infantil nos moldes atuais, no universo que a gente conhecia, mas também original. Né? Cosmic Fury já é uma prova de que eles não querem mais trabalhar com as limitações do Super Sentai. Né? E você tem os uniformes deles, e vai ter só as cenas de Kyuranger, são 3 episódios que eles vão selecionar, e pelas imagens que já saíram de bastidores, vai ser uma grande mistura. Você tem vilões de Woja, tem vilões de Lupa Ranger vs Pat Ranger, que vão estar todos misturados. Então, a ideia é... Você vê que eles estão gastando tudo, porque eles querem mostrar que a gente acabou, viu? A gente vai pegar todos os Sentais que a gente adaptou, e a gente vai gastar aqui. É capaz de aparecer alguma coisa de Kira Major também, alguma coisa assim, mas a gente vai gastar tudo em Cosmic Fury. Mas, assim, não descarto eventualmente vir outra série no mesmo formato.
Uma coisa que eu ia te perguntar, eu acho que por causa disso, já que eles estão gastando tudo, o Wilson fez a pergunta correta ali. É possível até que o Jaspion apareça nesse especial?
Sim, sim, a Sato Company liberou, vai aparecer ele. Só no episódio final.
A versão do filme. A versão do filme.
O Brasil. Não,
primeiro apareceu.
Entendi.
Apareceu dele primeiro. Vai ser em Cosmic Fury, exatamente. Ele faz uma conexão com Space Squad também.
Então, aí, Cosmic Fury, Cosmic Laser, Spider-Man Laser, tá tudo ali, né?
Vai ser. É, né, existe também esses rumores dessas pessoas que já assistiram o especial, né?
Olha o que você tá falando, viu?
Esse especial talvez tenha alguma conexão com Cosmic Fury.
Mas vai ter. Sabe por quê? Porque o Variety é burro. O Variety é burro, né? Eles fizeram a matéria... Mentira, não chama ninguém de burro. Mas eles fizeram a matéria e botaram assim... Eles falaram de cada personagem, de cada ator, né? O David Yost, que fez Mary Morphin, Zell e tal... Estará em Power Rangers Agora e Sempre e estará em Cosmic Fury. Aí depois eles apagaram
a matéria, né?
Eles apagaram a matéria depois. É, mas o print é eterno, a gente já sabe disso, né? Então, é. A gente já estava esperando isso, porque na época das gravações, eu sou uma pessoa que fica olhando muito reels de atores, de produção, para ver se a gente pesca alguma coisa. Tinha aqueles quadros de atores participando de cenas, sabe? Tipo, ah, hoje é o dia de não sei quem. Aí tinha assim... Uhum. David Yost, sabe? Na tabela de quadros. Ah, gente. Pô, vocês.
Entregou, né?
Vocês não fizeram questão de esconder, né? O que eu acho excelente também, porque faz todo sentido dentro da lore e também de você instigar a galera que viu Agora e Sempre de querer buscar outro material.
Sim. É. A gente sabia que o David Yost estava em Cosmic Fury antes da gente saber da existência desse especial, então.
Exatamente, exatamente. Eu tô contente. Quanto mais Billy, pra mim, melhor, gente.
Lógico. Aqui, caminhando pro final, eu quero fazer uma pergunta agora, é polêmica e é um pouco séria. Tem um pouco de brincadeira, mas é um pouco sério. A gente vai viver pra ver um Super Sentai adaptar um Power Ranger?
Não. Acho que rola, não.
Não, né?
Acho que não. Não acho. Agora eu faria outra coisa. Eu gostaria muito de ver King Gojo sendo adaptado, porque eu me amarrei, cara. Achei.
Pô, King. Cara, King Gojo adaptado tinha que chamar Power Rangers Game of Thrones.
Eu gostei. Nossa, assim, tirando alguns CGs
aqui. Eu não tô gostando de King Coder, né? Mas continua, segue o barco aí.
Eu tava nesse ponto de dropar, aí o episódio 5 saiu, eu falei, tô de volta.
Calma, pô, são 5 primeiros episódios, tem que dar chance.
Mas a roupa é feia, tá?
Eu não dropo nada depois de assistir 5 episódios.
Que isso?
Cara, as roupas são maravilhosas. Não, é tudo vermelho, é tudo amarelo.
Eu concordo.
É muito feio, não tem
Vocês acham
que tem detalhe,
feias?
É só roupa vermelha.
Estão malucos. Rafael, vamos montar um podcast só nós dois, Rafael.
Não é inspirado. Não.
Mas enfim, eu acho que não tem adaptação ao contrário, né? Mas a gente vai ter sempre essa troca que eu acho bacana. O Minotauro e o Lagar-Cobra que aparecem no Agora e Sempre foram feitos as fantasias lá pela Toei. O design é americano, mas eles que fizeram, né? Os Mestres da Morfagem que aparecem em Dino Fury, o design é americano e as fantasias são feitas lá. Tá. Então, acho que esse intercâmbio pode continuar rolando, porque, cara, a Toei é muito boa em fazer isso. Então você não pode descartar. Sim. Não pode descartar isso aí. Eu acho que nas séries originais eles não vão utilizar isso, mas caso eles continuem, que eu gostaria muito de ter duas séries saindo. Um live action para o público infantil e essa série mais madura. Eu acho que uma coisa não invalida a outra, sabe?
Essa do infantil juvenil seria, por exemplo, uma censura 14 anos, por exemplo?
Eu digo, essa que a gente tem hoje em dia continuar. E ter a pra adolescente, sabe? Eu acho que pode ter as duas coisas, velho. Eu sei que hoje eles não querem arriscar por causa de orçamento. Mas eu acho que futuramente a gente continuar, pô, dá pra fazer. Sai a original e sai uma parecida com o que a gente tem nos mods Super Sentai.
Mas infelizmente essas coisas, né, por mais que faça sentido a gente falar, sempre vai, tem que pensar também no business, né?
Ah,
claro. Das pessoas com terno e gravata lá na Hasbro. Porque a E1 não tava indo muito bem. Nos últimos anos, que é a produtora da Hasbro. Então, vamos ver, né? Agora, o filme do D&D que saiu aí, que tá sendo um sucesso. Vamos ver se eles, agora com essas novas produções de Tartarugas Ninja e tal, se eles conseguem, né, aumentar um pouquinho. E esse especial de Power Rangers também, né? Porque até agora, os rumores que estão saindo aí é que a Hasbro não tá tão contente com a compra que fizeram de Power Rangers, porque o retorno no investimento não tá sendo tão grande.
O que acontece? Então, a E1, quando foi adquirida pela Hasbro, tinha-se um plano de utilizar o portfólio deles. Eles compraram antes da pandemia, né? E aí eles não conseguiram aproveitar tudo que a E1 tem, porque a E1 tem La La Land, caralhada de coisas, né? Então, tipo, eles estão querendo vender uma parte da E1 e só ficar com a parte que cuida das propriedades deles, tipo Transformers, My Little Pony, Power Rangers, etc. A Hasbro passou por um problema muito grande no final do ano passado. Eles tiveram uma queda de 7% no arrecadamento total. Mas Power Rangers não foi a marca que fez eles caírem. E a gente acompanha todos os quartos da empresa.
É o total. O conjunto da obra, né?
Principalmente algumas decisões muito erradas que eles tiveram. Principalmente depois que o CEO faleceu, que é o Brian Goldner. Isso pesou muito, porque quem assumiu foi o Chris Cox, que era o CEO da Wizards of the Coast, e agora é o da Hasbro. Realmente, como você falou, é uma situação complicada, precisa que dê certo tudo que sair. Na verdade, as fichas deles atualmente estão em cima de D&D. D&D tem que dar certo.
Uhum.
Tem que dar certo isso aí. Se não der certo, é um problema, porque G.I. Joe deu muito errado lá atrás com Snake Eyes. Deu muito errado.
É. Que pena, que maneiro.
Eu mesmo.
Mas eu concordo com você, Tander, eu concordo com você. A Hasbro, no final do ano passado, foi muito ruim, assim, em termos de arrecadação, né? É complicado, teve uma demissão em massa, muita gente foi demitida. Então eles precisam que tudo dê certo.
Gente, o Zord vai ser de CG?
Vai ser de CG.
Oh, não gosto, não gosto.
Não gosto, não gosto também. Quero...
Mas não, vai ser, não só vai ser de CG, mas não sei se você percebeu, Rafa, mas aquela imagem do trailer dos Zords correndo é o Zé.
É o Zord Ascension
Project. Sério?
É a versão
do negócio. É, são os bonecos. É o
Zord Ascension Project.
Pegaram o modelo. Ah, se não, for uma que... cena de 15 segundos, show. Passou rápido. Agora se
que
for
nem
uma batalha
que nem
inteira,
o Falcon Zord do...
Me incomoda muito. O CG de Zord me incomoda demais. Assim, gente, nada contra também quem gosta, mas eu, particularmente, eu queria não, que não tivesse, na verdade, luta de Zord.
Eu não gosto de Zord, né? Seja CG, seja animatrônico, seja com roupa.
É, aí você tá errado, não, você tá errado, não. Aí
é, não.
Sabe. Eu acho que o único Zord que eu gostei mesmo foi de Go Busters, né?
E tinha bastante CG, ora vejam só, não é mesmo?
Olha.
Não era mesmo? Olha só. E eu gostei também o de Power Ranger, que era o Power Ranger Força Animal.
Força Animal.
E
também colocaram muito CG nessa série, vejam só também, né? Que coisa, né?
Só mencionar como foi falado aí, né? Vai ser lançado mundialmente, com exceção do Japão.
Eu vou ligar pra Hasbro amanhã, Tanda, fique tranquilo.
Avisa, Rafael,
vai resolver isso pra gente.
Resolve isso aí pra mim, porque eu não quero ter que usar VPN, não, entendeu?
Eu quero sempre deixar um abraço sempre pro meu pai e pra minha Dinda, que sempre assistem aqui do coração. Então, um beijo pro meu pai, minha madrinha. Olha, Rafael, muito obrigado. Quem quiser saber mais de Power Rangers e outras coisas, como que a galera te acha, como que a galera acha o Mega Power e seus outros projetos?
Vai lá, arroba Jaspion Brasil, tá? Brincadeira, é porque, enfim, fazer. Mega Power Brasil, em qualquer rede social você encontra, a gente tá mais ativo sempre no Twitter, e nosso site, a gente fala sempre, vá no nosso site que lá tem tudo, podcast, canal, e vão assistir o especial dia 19, tá? E vão assistir D&D também, assim que estreia esse mês, por favor.
Vamos ajudar a Rasmus, me ajude a te ajudar.
Tem um good time, porque o filme é realmente muito bom.
Perfeito, excelente.
Tem uma pegada de Monty Python, sabe? Você
pô, aí é bom.
Então, tem uma pegada de Monty Python que é muito boa.
Perfeito. Gente, eu quero que, por favor, vocês deixem as suas impressões, o que vocês estão esperando sobre esse especial. Deixem aí no comentário, não no comentário do chat, mas no comentário que fica aí, para vocês comentarem. Semana que vem a gente se vê com uma live nova. Vocês podem também escutar essa live que vira um podcast em todos os streamings. E eu agradeço demais a presença de Thunder, Rafael, Mozendia e todo mundo que está comentando aqui com a gente, nossos telespectadores maravilhosos.
Um beijo a todos e a gente se vê em breve, eu acho.
É isso aí. Obrigado demais.
Que o poder te proteja, meus queridos.